Muito bom dia a todos. Vamos então dar início ao nosso segundo painel, que tem como tema contextualização do património cultural e material. Teremos três comunicações neste painel. A primeira comunicação sobre o património cultural e material e arquivos sonoros, feita pela professora Salva Castelo Branco, do Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Seguidamente teremos a comunicação sobre os aspectos jurídicos do património cultural e material, feita pelo Dr. João Martins Claro, especialista em Direito do Património Cultural. E teremos depois uma comunicação sobre património cultural e material e relações internacionais, da autoria da doutora Patrícia Salvação Barreto, diretora do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Cultura. Eu tenho a difícil tarefa de moderar este segundo painel, que implica a gestão do atraso com que já começámos, mas é bom sinal, é sinal que a riqueza da discussão do primeiro painel assim o exigiu. E, portanto, sem mais demoras, daria a palavra à professora Salva Castelo Branco para dar início à sua apresentação, sendo que os membros da mesa terão que se retirar por causa da utilização dos dispositivos da apresentação.
Bom dia a todos. Vou falar sobre um assunto, ou seja, uma ausência no nosso país que me tem preocupado nos últimos 25 anos, ou seja, a ausência de facto de um arquivo sonoro nacional que reúna as muitas coleções dispersas por todo o país, que assegure a sua salvaguarda e acesso. E, portanto, uma vez que no nosso país não temos esta instituição, achei útil fazer um pequeno resumo do que é um arquivo sonoro ou, idealmente, audiovisual, sobretudo nos últimos 10, 20 anos, toda a documentação feita da parte da cultura imaterial, que diz respeito à música e aos rituais e a vários eventos em que a música e a dança desempenham um papel central, tem sido feito audiovisualmente. E, portanto, mesmo os arquivos sonoros mais antigos, como é o caso de Viena ou de Berlim, fundados em 1899 e 1900, respectivamente, foram até há 20 anos, sensivelmente, arquivos sonoros, hoje são arquivos audiovisuais. A própria IASA, que é a International Association for the Study of Sound Archives, mudou de nome para International Association for Audiovisual Archives. Portanto, daí o audiovisual. Embora a vocação principal continue a ser a música. Portanto, é neste sentido que vou-vos falar hoje, identificar um pouco a missão de uma instituição destas, ou seja, de um arquivo audiovisual, obviamente a constituição de fundos. Estes fundos existem suportes diversos sonoros, desde discos de 78 rotações, a rolos de cera, obviamente fitas magnéticas, CDs mais recentemente, LPs, EPs, etc. Visa a preservação quer dos conteúdos, quer dos suportes, mas no fundo hoje em dia os suportes é fácil armazená-los no espaço. O que é importante é realmente preservar os conteúdos, e essa preservação, ao contrário de que é pensado, não é um projeto tão custoso quanto isso, porque as novas tecnologias nos permitem, de facto, armazenar com preços muito acessíveis e, além disso, pôr os conteúdos na net. Isso é de facto, a tendência atual e, certamente, o caminho para o futuro. Portanto, quando se fala, porque isso é uma coisa que assusta às vezes os responsáveis, bom, um arquivo nacional, audiovisual ou sonoro, quanto é que isto custa? Milhões e milhões. Não custa milhões, custa poucos milhares e é essencial para a preservação da memória sonora do país. Bom, um arquivo audiovisual deve levar a cabo investigação e documentação, ou seja, não é só um receptáculo de suportes e conteúdos, é também gerador desses suportes e conteúdos. E, portanto, todos os grandes arquivos no mundo, de facto, têm programas de investigação. E os próprios arquivistas são também investigadores, isso é muito importante. E, evidentemente, também a divulgação faz parte da sua missão. Os fundos, de facto, temos mais de 100 anos de registros audiovisuais, certamente sonoros em primeiro lugar, mas depois, mais tarde, audiovisuais. Como sabem, a história da gravação sonora começa no final do século XIX. Aqui em Portugal, logo no princípio do século, entramos no circuito transnacional das empresas como a Gramophone, como a Odeon, etc., etc., e gravaram música portuguesa, muita música portuguesa. A documentação inclui todos estes elementos da cultura imaterial, a dança, a música, os rituais e por aí fora. São fontes indispensáveis para o conhecimento da história da humanidade e da história do nosso país. Isso é muito importante, porque a história não só está escrita em documentos escritos, ela existe também em documentos sonoros. E isso temos que o preservar e disponibilizar. Já falei um pouco dos suportes, não há tempo para vos dar um exemplo sonoro, teria sido interessante, mas fica para a próxima. Mas não só suportes, digamos que, que armazenam o próprio som musical, como também partituras, programas, enfim, vários outros tipos de documentação em papel que é complementar e que urge também preservar juntamente com os materiais sonoros. Urge também preservar os próprios dispositivos, o hardware. Não é? Temos aqui duas máquinas, ambas já são históricas, uma mais recente que a outra. A primeira aqui do meu lado esquerdo é o fonógrafo e esta é a famosa Nagra. Eu ainda gravei em Cuba do Alentejo com o Nagra em 1988, hoje seria impensável. Lembro-me das dores de costas que este Nagra pesado implicava. Portanto, evidentemente que há um processo de inventariação e de catalogação que tem regras e felizmente há esta magnífica organização internacional, a IASA, de que falei há pouco, que discute constantemente e tem um ótimo site, convido-vos para o visitar, discute sistematicamente como deve ser armazenada a música e os suportes e o material audiovisual, as regras de catalogação, está tudo disponível, é fácil, nós simplesmente não vamos inventar a roda, simplesmente seguir as regras que todo o mundo segue. Isto são algumas imagens de espaços de armazenamento não muito bem condicionados, não vamos fazer assim, vamos fazer melhor. De qualquer modo, urge também de preservar os próprios suportes. Já falei da investigação, que é crucial como parte de um programa de uma estrutura arquivística desta natureza. Evidentemente, a colaboração com as instituições, com os géneros e também que produzem e que preservam outro tipo de informação, museus, universidades, outros arquivos, a disponibilização através da net e através das bases de dados especializadas. E só para vos dar uma rápida contextualização, no fundo, olhando para o mundo, e tenho, enfim, de facto, pena de dizer uma constatação que Portugal é um dos poucos países, não quero dizer o único, que não tem arquivo nacional de som. pode ser uma estrutura integrada num museu, numa biblioteca, numa universidade ou num instituto, esse é o panorama internacional, ou pode ser uma estrutura independente. Acontece, existem ambas as situações internacionalmente. Por exemplo, e também o âmbito pode ser universal, ou seja, reunir a música de todo o mundo, como é o caso do arquivo de Viena e de Berlim, ou nacional, música simplesmente do país, como são os casos dos arquivos nacionais da Índia e do Sudão, ou regional, como é o caso de Castilha e Leão. Castela e Leão. O arquivo de Viena, de facto, é o mais antigo, foi fundado em 1899, é obviamente não só pioneiro, como representa um excelente exemplo. Infelizmente temos no Instituto uma colaboração estreita com esse arquivo. O segundo mais velho é o arquivo de Berlim, está sediado no Museu Etnológico de Berlim, enquanto que o arquivo de Viena faz parte da Academia de Ciências de Viena, daí podem ver como a estrutura institucional é diversa. Como disse, somos um dos poucos países da Europa que não possui um arquivo sonoro nacional. Temos centenas de espólios dispersos e muito valiosos, e alguns em rápido estado de degradação, e que urge, de facto, reunir e inventariar. Não só estou a falar de rolos de cera, que, obviamente, desaparecem muito rapidamente, como de discos de 78 rotações, como até coisas mais recentes que nós todos vivenciamos, como os EPs ou os LPs, que não passaram para CD. Se não forem os coletores privados que, enfim, têm em casa, de facto, não teríamos acesso a esse material. No Instituto de Etnomusicologia, há 12 anos trabalhámos numa obra de referência, Enciclopédia sobre a Música em Portugal no século XX, que espero que veja a luz no final deste ano, está feita, e a dificuldade de ter acesso à própria música foi enorme. Evidentemente que cumpre assinalar o importante arquivo histórico da RTP, a parte da rádio, que está parcialmente inventariado e digitalizado, os 78 não. E, como sabem, foi inaugurado em 2009 o Museu Virtual da RTP, portanto há algum material já disponível na net a partir dessa base. Nós no INET-MD fundámos um arquivo audiovisual com o apoio da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em colaboração com o Arquivo Fonográfico de Viena, que nos aconselharam e que nos aconselham, e uma das nossas missões é, de facto, formar especialistas. Há vários jovens que trabalham, portanto, nessa estrutura. Como alguns saberão, em 2007 foi aprovado pelo Ministério da Cultura um projeto apresentado por uma comissão de peritos, nomeada para o efeito, para a criação do Arquivo Nacional de Som, no âmbito do Museu da Música, em colaboração connosco, com o INET, mas esta decisão ainda aguarda a implementação, julgo que foi adiada. Mas, de facto, urge criar esta estrutura e garantir a salvaguarda de uma parte importante do nosso património imaterial. Não podemos continuar neste estado de total dispersão da nossa memória sonora, que faz parte da história do país. Esta é uma das recomendações da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural em Material da Unesco, que Portugal, felizmente, ratificou em março de 2008. Agradeço muito a vossa atenção.
Obrigado, professora Sala Castelo Branco, pela sua comunicação. E vamos agora passar então à segunda comunicação sobre os aspectos jurídicos do património cultural e material, Da autoria do Dr. João Martins Clara, quem dou já a palavra.
Bom dia. Sr. Deputado João Oliveira, Sr. Deputado, Srs. Deputados, Sr. Embaixador, em primeiro lugar, gostaria de agradecer este honroso convite para tratar de uma matéria que tem o título Aspectos Jurídicos do Património Cultural e Material. E como o próprio título indicia, não é possível sequer enunciar em 15 minutos os muitos e complexos problemas que o património cultural e material suscita, quer de um ponto de vista técnico, quer da aplicação concreta de normas jurídicas que o protegem e valorizam. Pretendo, de uma forma muito sintética, referir os seguintes tópicos. O conceito unitário e valorativo de património cultural. A diferenciação de regimes de proteção relacionada com os direitos, liberdades e garantias constitucionais e a proteção do património cultural e material. E, por último, duas ou três breves referências ao Decreto-Lei 139/2009, publicado hoje no Diário da República, que estabelece o regime jurídico de salvaguarda do património cultural e material. Por isso, altero um pouco a ordem da minha exposição. E a este título, gostaria de fazer uma referência às opções legislativas relativas ao procedimento de inventariação, às políticas públicas de proteção do património cultural e material e à vertente orgânica de proteção. Em primeiro lugar, diria que o conceito de património cultural e material é um conceito equívoco, porque logo se contrapõe ao património cultural material. A concepção de património cultural ainda está ligada à noção de coisa, objeto, realidade material e palpável que deve ser protegida. As tradições, as expressões orais, as manifestações de caráter performativo, os eventos festivos ou as técnicas tradicionais, para dar só alguns exemplos, não se conformam com a ideia de materialidade ou tangibilidade próprias dos monumentos, conjuntos ou sítios ou do património móvel. É por isto que alguns defendem e outros rejeitam a equiparação do património material ao regime jurídico do património que assenta a respectiva proteção na valorização de uma coisa. Não penso que esta contraposição faça sentido. É esta a minha pré-compreensão do problema. Se olharmos para o património cultural na perspectiva do conceito de bem cultural. O bem cultural, como sabemos, representa uma realidade material ou imaterial que deve ser protegida e valorizada em função de um interesse cultural, de um interesse cultural relevante como tal qualificado. Ora, a questão da identificação do que seja um bem cultural passa então pelo juízo valorativo que se atribui de forma autónoma a uma realidade, quer esta se consubstancie ou não num suporte material. É a partir deste juízo valorativo que entendo que encontraremos também algumas chaves para perceber a lei de base do património cultural e o desenvolvimento que lhe foi dado. O que acabei de dizer serve para sublinhar que a distinção entre património material e imaterial não é relevante na perspectiva do suporte ou da manifestação. O que releva é o juízo valorativo, como disse, que autoriza a que de uma forma declarativa ou constitutiva se identifique um determinado bem como integrante do património cultural. Julgo que é o conceito de bem cultural que o artigo 2º, pioneiramente, da Lei 107/2001, acolhe quando afirma que integram igualmente o património cultural aqueles bens imateriais que constituem parcelas estruturantes da identidade e memória coletivas portuguesas, o que é desenvolvido, como sabemos, no artigo 91. Estamos num colóquio que trata, e vai ser tratada pela minha querida amiga doutora Patrícia Salvação Barreto, a importância do direito internacional no património cultural e material, mas acho que devemos aqui notar que, de alguma forma, a legislação portuguesa foi pioneira em termos da concepção internacional que hoje especificamente vigora em termos de proteção do património cultural e material. Diria, pois, que a materialidade ou a imaterialidade de um bem cultural pode justificar regimes jurídicos distintos de proteção e valorização, mas não justifica ou legitima uma contraposição ontológica sobre o âmbito do património cultural. O risco da patrimonialização do imaterial talvez se diminua através de um regime jurídico que distinga a proteção e valorização de bens culturais e materiais dos bens culturais materiais. Importa, assim, recusar uma ideia de uniformidade na proteção e valorização. O juízo sobre o interesse cultural, que transporta em si uma ideia de identidade, civilização ou cultura, desdobra-se em regimes e formas de proteção diversificados em função da materialidade ou imaterialidade do suporte, mas não deve propiciar o esquecimento de que o objeto de proteção é sempre o património cultural, visto globalmente. Importa, neste contexto, perceber que o que justifica regimes jurídicos diferenciados a propósito das formas de proteção, a Convenção de 2003 e a Convenção de 2005 sobre a diversidade cultural, bem como a própria Lei 107 de 2001, consagra uma ideia básica que consiste na transmissão das manifestações do património cultural imaterial. O património cultural imaterial tem atores definidos, as comunidades, grupos ou indivíduos, que praticam, transmitem e vivenciam uma experiência cultural. E esta manifestação, importa sempre sublinhá-lo, não se cristaliza num objeto. Estamos sempre a referir a transmissão e a prática de tradições, expressões artísticas ou competências, que se radicam na individualidade, na dignidade e liberdade dos seus atores. Esta aproximação à natureza do património cultural e material convoca, desde logo, as normas constitucionais sobre direitos, liberdades e garantias, a liberdade de expressão, a liberdade de criação, a liberdade de manifestação, protegem os praticantes e transmissores de uma manifestação do património cultural e material, ao contrário do que se verifica sobre os bens culturais materiais. Por outro lado, a proibição constitucional, que importa não esquecer, de programação cultural ganha outro contexto e uma particular relevância quando falamos de património cultural e material. Diria que os direitos, liberdades e garantias em relação ao património cultural e material têm de se harmonizar com os deveres de proteção do património cultural e material, valorizando, no entanto, e em primeiro lugar, a liberdade do praticante ou transmissor. É nestes termos que defendo a possibilidade de recusa da inventariação por parte dos indivíduos, comunidades ou grupos. Se quiserem, no limite, a legitimidade de extinção, contraditório que pareça, de uma manifestação do património cultural e material por vontade dos seus praticantes ou na falta de consentimento para a respectiva salvaguarda. O desenvolvimento legislativo do património cultural e material, em meu entender, deve atender a este ponto muito sensível em relação à dimensão dos direitos e liberdades consagrados constitucionalmente e promover a sua identificação e valorização, recusando qualquer possibilidade, como dizia, de programação cultural. Em concreto, a lei deve circunscrever o âmbito das manifestações do património cultural, de acordo com a Convenção de 2003, hoje com o Decreto-Lei 139, que a reproduz, e concretizar princípios jurídicos gerais no que respeita ao procedimento de inventariação e às medidas de salvaguarda. E esses princípios, nos termos desta lei, e aqui importa sublinhar os princípios, porque, como alguém dizia, estamos perante uma realidade desconhecida, onde os princípios jurídicos estruturantes têm uma apetência de aplicação muito maior que noutros setores, e estes princípios são os princípios da prevenção, os princípios da equivalência, da participação, transmissão e acessibilidade do património cultural que vêm descritos ou cuja noção é dada pelo decreto-lei hoje publicado. Ora, a este título importa referir que a inventariação e o inventário são uma necessidade que a Convenção impõe, que a lei de base já impunha e que o diploma hoje publicado trata de uma forma, que diria, extremamente flexível, em termos quer de procedimento, em termos quer de participação dos interessados, em termos, no fundo, de a administração pública chamar os atores, as comunidades, os grupos e os indivíduos a uma participação, e uma participação voluntária, onde eles têm sempre a possibilidade, quer de recusar, quer de dizer as formas como esse património cultural e material deve ser protegido. Uma nota mais, ou duas notas mais, não faz sentido um desenvolvimento do património cultural e material em termos legislativos sem que se digam quais são, em concreto, as políticas públicas de defesa desse património cultural e material. A lei, como verão, define-as, quer em termos de articulação da administração pública, dos diversos serviços da administração pública, mas, sobretudo, no sentido da promoção de políticas públicas de registro, de inventariação, de, no fundo, preservação dos registros do património cultural e material. Mas, e ligando, e para acabar, julgo que já excedi o meu tempo, Sr. Deputado. E para acabar, diria que há sempre aqui um problema essencial. Estamos no âmbito do contacto e da possibilidade de conflito entre a administração pública e o Estado e os praticantes do património cultural e material. Esta é uma realidade que não podemos esquecer. E não a podemos esquecer porque vai ser alguém que, num determinado momento, vai dizer se determinada manifestação se pode integrar ou não se pode integrar no inventário. Se determinada manifestação, ainda que inventariada, que conhecida pelo sistema informático que a doutora Clara Camacho aqui referiu há pouco, sabemos todos quais são as pretensões de inscrição no inventário, mas há um momento de autoridade, ou um momento de conflito possível entre o Estado dizer não, isto não é uma manifestação que se enquadra no património cultural e material, tal como é definido na lei, tal como é definido pela Convenção, e nomeadamente em termos de respeitos de direitos, liberdades e garantias, como dizia, ou de práticas que sejam contrárias aos princípios gerais de defesa dos direitos humanos. Há aqui um conflito. A lei tem de resolver este conflito. E como é que o resolve? Poderia resolvê-lo em termos teóricos de diversas maneiras. Dizer que era o IMC que era responsável. Dizer que era o Ministro da Cultura que era o responsável. A lei seguia um sistema original relativamente à administração cultural, se quiserem, instituiu como que uma entidade reguladora, próxima das entidades reguladoras da economia, que designa por Comissão para o Património Cultural, que tem duas características essenciais. É uma comissão independente, os seus membros não podem ser demitidos, os seus membros têm, naturalmente, que ser pessoas com reconhecido mérito nestas áreas, mas decidem independentemente, quer do IMC que o apoia, quer do Ministro da Cultura, dos seus atos, e aí a enorme responsabilidade desta comissão, deste conjunto de sábios, podemos dizer assim, a enorme responsabilidade que tem, porque em última análise são eles que vão dizer se esta manifestação é suscetível de inventário e, portanto, se pode um dia vir a ser candidata à Unesco, às listas da Unesco. E, por outro lado, das suas deliberações, não há recurso para o Ministro, há recurso diretamente para os tribunais. Espera-se que este, no fundo, que este sistema de regulação da promoção de uma atividade cultural favoreça aquilo que dizia ao princípio, que é o respeito dos direitos, liberdades e garantias, e, por outro lado, o afastar de uma tentativa de programação cultural que sempre pode haver na determinação do que é o património cultural imaterial. Muito haveria, naturalmente, que dizer a propósito da vertente orgânica e da vertente de proteção do património cultural e material, hoje, sobretudo, com o diploma publicado, mas não quero amassar-vos mais com esta exposição e muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Dr. João Martins Claro. Passamos agora então à comunicação sobre património cultural e material e relações internacionais e dou para o efeito a palavra à Dra. Patrícia Salvação Barreto.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e muito boa tarde a todos. Gostava de saudar rapidissimamente a audiência e entre a audiência, a Assembleia da República e a Comissão Nacional da Unesco por terem promovido este debate, que seguramente com outros colóquios que têm tido lugar, mas de um modo mais ou menos tímido, devo dizer, ajudarão a promover o conhecimento sobre o que seja o património material e talvez a dissipar aqui algum preconceito que se trata de uma matéria muito esotérica, muito fluida e que deverá ficar, portanto, na esfera exclusiva dos especialistas nessa área. De igual modo, saúdo os ilustres colegas da mesa, anteriores, atuais e os que se seguem. O tema que me foi sugerido, património cultural e material e relações internacionais, é um tema sumamente vasto. Evidentemente que em 15 minutos poderia dizer-se tudo e quase nada, e portanto não há como fazer aqui um pequeno recorte daquilo que me propunha tratar nesses mesmos 15 minutos, nesse quarto de hora, sendo certo que é sempre mais interessante o debate do que propriamente a arenga que o orador aqui traz. Com o objetivo de não invadir terreno já coberto em intervenções anteriores, propunha-me tratar dos antecedentes da Convenção muito, muito brevemente, das dificuldades que se registaram ao longo da negociação deste instrumento de direito internacional público e que foram dificuldades, como enunciarei de seguida, muitíssimo relevantes, e das razões, finalmente, que pelo menos no entender da delegação portuguesa, a que tive o prazer de pertencer, das razões que levaram finalmente à prevalência do consenso, à prevalência do bom senso e à possibilidade de adoção desta Convenção ao fim de um árduo ano de negociação em outubro de 2003. Ora, pegando aqui um pouco naquilo que tinha dito o meu colega Dr. João Martins Claro a respeito do caráter pioneiro da lei portuguesa, faria aqui brevíssimas considerações. É mais ou menos aceite, dito e repetido pacificamente que as novas ideias precisam de património construído. Já não é tão pacificamente aceito, ou talvez não costumemos pensar nisso, que sem saber antigo, sem saberes antigos, sem noção da tradição intangível, não é possível também a construção de edifícios que um belo dia, ou de obras, enfim, de outra natureza, que um belo dia venham a receber a classificação de monumentos ou tesouros. É, pois, absolutamente indispensável, parece sim, e a professora Salva Castelo Branco deu a informação de que noutros estados, há mais de 100 anos, iniciaram os primeiros passos nesse sentido, parecia, pois, ser consensual a ideia de que o património imaterial, o saber fazer, a tradição, a manifestação, o rito, o ritual, que seriam de proteção jurídica tão forte, ou pelo menos tão eficaz, quanto o património construído. A verdade, porém, é que a maioria dos Estados de todos os continentes, falar aqui, não haveria que evidenciar aqui a excelência dos sistemas jurídicos ou europeu, ou norte-americano, ou sul-americano, não. A maioria dos Estados-membros da Unesco, até ao século XXI, não tinha um regime de proteção do património imaterial. Daqui se excetua, excetuam-se alguns, evidentemente, mas daqui se excetua, por acaso ou não, o ordenamento jurídico português, que, como foi referido, com uma lei de bases do património de 2007, nos seus artigos 2º, lá está, mas depois 91 e seguintes, dedica algumas das suas disposições a esta realidade, Mas não foi só em 2007, 2001, mas não foi só em 2001 que o legislador português, aliás, esta Casa, a Assembleia da República, acordou para esta realidade. Longe disso, a nossa anterior Lei de Bases do Património, de 1985, continha já disposições que criavam a obrigação de se proteger este acervo intangível, fluido e, pelos vistos, absolutamente decisivo na criação de património futuro. Isto dito, do ponto de vista internacional, que não posso esquecer do tema que me pediram que comentasse, foram sendo dados alguns passos, mas muito recentemente, no sentido de se construir um conjunto qualquer de disposições que protegesse o imaterial. Assim, a recomendação de 89 relativa à cultura tradicional e popular, assim, um programa de 1993 chamado Tesouro dos Humanos Vivos, que não deixou de causar alguma perplexidade junto de vários Estados-membros da Unesco que se interrogavam sobre se os tesouros humanos não poriam em causa o princípio da igualdade entre cidadãos. Em 1997, o programa da responsabilidade do Diretor-Geral relativo à proclamação das obras-primas do património oral e imaterial. Não sei se esta designação obras-primas não terá suscitado alguma dificuldade que se foi sentindo ao longo da negociação. E, finalmente, em setembro de 2002, foi apresentado também pelo Diretor-Geral o projeto de convenção relativo à proteção e à promoção desta realidade que ora se trata. Iria-se talvez fazer umas afirmações um pouco polémicas, mas paciência, se é este o modo como interpreta a realidade, pois cá vão. Creio que a razão primeira da apresentação deste projeto de convenção, e provavelmente um orador anterior poderá infirmar isto que vou dizer, residiu em motivos mais superficiais, por assim dizer, e que tinham de ver com a extrema situação de desigualdade entre os Estados europeus e da América do Norte, por um lado, e os países dos outros continentes. Brevíssimos números: a Europa e o Norte e a América do Norte têm 50% dos bens classificados ao abrigo da Convenção do Património da Humanidade, a Convenção de 1972, têm 372 bens inscritos da natureza cultural e 54 de património natural, contra os 9% da África, ou os 7% dos países árabes, ou os 14%, se não estou em erro, da América Latina, sendo certo que alguns dos bens classificados na América Latina e em África, quando se trata de património construído, são ainda por cima de influência europeia. Esta situação que se verificava e que ocorre ainda nos dias de hoje, traduz, claro, claro está aquilo que acabei de dizer, uma desigualdade entre os Estados, mas também não deixa de traduzir uma minorização, talvez generalizada, de outras formas de expressão cultural que não sejam o da construção de grandes monumentos ou a descoberta de grandes sítios arqueológicos. Uma segunda razão que levou à apresentação da Convenção, não estou com isso a dizer que ela viria a conter soluções absurdas, não, mas estou a dizer o que foi sentido a título de dificuldade ao longo da negociação. Uma segunda razão, seguramente na origem do projeto de Convenção, teve a ver também com a tentativa de legitimação ante a comunidade internacional de práticas que são condenáveis, pelo menos condenáveis aos olhos do mundo dito ocidental ou de outros Estados que preservam os direitos, liberdades e garantias, e que afinal vinham sendo praticadas, e ainda nos dias de hoje o são, em tantos outros cantos do mundo. Vou dar três exemplos que resultam do... É um testemunho, finalmente, o testemunho direto que ali se passou. E dava o exemplo de um pequeno Estado da África Central que pugnava pela aprovação imediata do texto, posto que, tal como se encontrava redigido, iria validar, legitimar, uma prática ancestral que havia naquele território, a saber, a viúva e os seus filhos, imediatamente após a morte do marido, têm de ser entregues ao irmão do marido, que, correspondentemente, se institui na obrigação de zelar pelo seu sustento, quer seja isso da vontade da mulher, quer não seja da vontade da mulher. E esta delegação regozijava-se, pois, porque com a aprovação desta convenção ficaria para sempre legitimada esta ideia de que as viúvas não têm a capacidade de decidir sobre o seu próprio destino e com isto se evitam problemas de pobreza extrema ou de prostituição nos subúrbios das cidades africanas. Podia ainda citar o exemplo de um Estado árabe que, uma vez mais pugnando vivamente pela aprovação urgente deste texto, dava conta de que, com a sua entrada em vigor, ficariam definitivamente dissipadas as ideias ou os preconceitos sobre o estatuto de inferioridade, uma vez mais, da mulher, posto que esse estatuto de incapacidade do ponto de vista jurídico, não sendo capaz para a prática de certos atos, pois estava enraizadíssimo, profundamente nas tradições, que então passariam a ter um estatuto mais elevado do que a dignidade da pessoa humana ou do que a liberdade de dispor da sua própria vida. Exemplo terceiro, países da Ásia, que também pugnando pela entrada em vigor da Constituição, diziam aos demais países presentes na sala que, a partir da sua entrada em vigor, práticas ancestrais e reiteradas a respeito de crianças, do seu trabalho infantil, de outras pessoas, homens, ou enfim, o que fosse, não na plenitude dos seus direitos, eram ferramentas absolutamente indispensáveis à produção das tradições, à continuação da tradição, à qual afinal se reconhecia uma enorme relevância. É estas que são talvez as principais dificuldades e que justificaram sessões muito intensas, muito vivas e que, a dado passo, permitiram prever o pior. A Convenção não iria ser aprovada, tal era a diferença de pontos de vista. Evidentemente que se somaram dificuldades já aqui citadas, a saber o caráter fluido do património cultural e material, que apenas emerge em certas circunstâncias, que está pouco estudado, que na maior parte dos casos está invisível, está imperceptível aos sentidos, a inadequação dos meios tradicionais de proteção do património a esta realidade, que o Dr. João Martins Clark teve já a oportunidade de falar, a dificuldade na identificação dos elementos que realmente integram essas mesmas manifestações, posto que evoluem constantemente e que são abandonados também, porque não, é uma liberdade que assiste às pessoas, ou a tentativa de inclusão nesta Convenção de questões de propriedade intelectual, nomeadamente a proteção ou do folclore, como sabemos não está protegida por direitos de autor, ou dos saberes tradicionais, que, relativos à utilização da natureza para efeitos curativos e, por visto, alimentam indústrias farmacêuticas milionárias sem que os detentores deste saber tradicional ganhem qualquer coisa com isso, muito pelo contrário. Claro, somaram-se ainda questões da superioridade de certas civilizações, claro, delegados na sala que o disseram, a questão da hierarquia das manifestações. Em princípio deveria haver uma lista, tal e qual como existe, enfim, foi uma ideia que por lá esteve durante muito tempo, uma lista tal e qual como existe para o património da humanidade, o património da Convenção de 72, que criasse, pois, as obras-primas, devidamente hierarquizadas, que é uma ideia decorrente da hierarquia das civilizações ou da superioridade de certas civilizações. Mais ainda, a recusa por parte de certos países em associarem à proteção do património imaterial a sociedade civil, ou seja, os autores, os intérpretes, os detentores, os conhecedores destas realidades, os fazedores desta realidade, e que nos países de feição menos democrática não deveriam, pois, ser associados a isto. Ora, no fim, prevaleceu o bom senso, não vou ultrapassar o meu tempo, espero, Sr. Deputado, no fim, prevaleceu o bom senso, não sei se porque 189 delegações têm bom senso ou não, mas talvez tenha prevalecido em função de boas experiências que, entretanto, decorriam dos programas anteriores, e nomeadamente do programa das obras-primas. Aqui, no debate anterior, falou-se de cooperação internacional, pois a proclamação das obras-primas, que é um programa, não é um texto legislativo, não vincula ninguém, saiu essencialmente do Diretor-Geral da Unesco. Mas a verdade é que esse programa promoveu a cooperação internacional, sim, quando determinada candidatura à obra-prima era endossada, apresentada por um dado país, mas também suportada pelos países limítrofes quando as fronteiras culturais são muito ténues, quando as fronteiras são em bom rigor artificiais e quando, portanto, mais do que um Estado se revia como pensava ser sua também aquela dita manifestação. Cooperação internacional promovida anteriormente, sem dúvida, imposição absoluta e dificilmente rebatida do limite do respeito pelos direitos humanos na proteção e na promoção do património imaterial, e também o afastamento, que eu creio que não está muito claro nas nossas mentes, o afastamento do regime de proteção. O património imaterial não se protege através de uma lista de excelência, o património imaterial protege-se essencialmente através do seu registro, da sua gravação sonora ou audiovisual, para que se transmita às gerações futuras, caso elas queiram ter acesso, caso elas queiram repetir aquilo que lhes está a ser tornado acessível. Vários dos aspectos que aqui foram referidos, mas que não haverá tempo para explorar, evidentemente, ajudarão na interpretação das leis que neste momento estão a ser adotadas para transpor esta mesma convenção e que são, creio, todas elas meramente tentativas. Isto é uma realidade muito pouco conhecida do ponto de vista jurídico, muito fluida e muito dificilmente agarrável, pois, numa redoma, numa caixa de cristal e imposta, quer nós queiramos, quer não, no nosso cotidiano e aos nossos comportamentos. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, doutora Patrícia Salvação Barreto, pela intervenção que fez. E queria agradecer aos nossos oradores, terem, para além das intervenções que fizerem, terem cumprido estritamente o período que estava previsto para as suas intervenções, o que na Assembleia da República nem sempre acontece. Vamos agora passar à fase do debate e eu antes disso queria pedir ao Dr. Fernando Brugman que se juntasse a nós na mesa para este período de debate, para que possa eventualmente fazer algum comentário também às questões que entretanto forem colocadas, e queria apenas fazer dois pedidos. O primeiro, para que não se esquecesse de se identificar para efeitos de registro do colóquio, e o segundo, para fazerem esse exercício difícil de compatibilização entre o debate que é preciso fazer e o tempo de que dispomos, que talvez já não possa ser a meia hora que tínhamos previsto, e portanto já tenho ali uma primeira inscrição. Faça favor.
Muito bom dia, já boa tarde, quase ao almoço. Meu nome é Paulo Lima, sou antropólogo. Estou na Direção-Geral de Cultura a desenvolver um projeto sobre o imaterial. O que eu queria perguntar à mesa é, no campo da legislação, e em particular à doutora Patrícia Salvação Barreto, se salvaguarda é colocar as coisas dentro de um arquivo ou dentro de umas bobinas. Porque eu penso que salvaguarda é muito mais do que isso. Salvaguarda é construir mecanismos de transmissão nas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aqui outras duas inscrições.
Muito bom dia, eu chamo-me Luís Silva, sou antropólogo e gostava de saber, isto diretamente, queria perguntar ao Dr. João Claro, se nos aspectos jurídicos do património cultural, seja ele material ou imaterial, estão ou não contempladas as questões da propriedade. É isso.
O meu nome é Alexandre Parafita. Eu acho que uma pergunta já foi colocada, mas era só para reforçar. Quando disse que a única solução para a preservação é o registro. O registro é o último recurso. Aliás, a publicação em livro, por exemplo, de conteúdos do património é o último recurso, porque o ideal é dar condições culturais para que se preserve nas comunidades. Claro que há certos trabalhos agrícolas que se extinguiram e, portanto, os conteúdos de natureza imaterial associados a esses trabalhos estão em risco, mas é sempre possível em museus criar réplicas, mas é possível também criar condições a nível institucional para que se desenvolvam ações de cultura popular que permitam, por exemplo, que os caretos de Lamas de Podense continuem a intervir, continuem a aparecer em festas. Portanto, o registro é apenas um recurso, porque o ideal é dinamizar as comunidades para que o património imaterial continue vivo. Mas a questão essencial que eu gostava de colocar tem a ver com a legislação que ali foi mencionada, que eu não conhecia, mas vou naturalmente conhecer. O Sr. Doutor disse que a legislação dá o direito aos portadores do património de rejeitarem a inclusão desse mesmo património, do património de que são portadores. Eu fiquei um bocadinho confundido com essa determinação, porque eu tenho do património, que a gente pode dar as definições que quiser, mas o património imaterial, o que é o património imaterial? O património imaterial é o conjunto de manifestações e expressões de natureza intangível que têm a tradição e a memória oral como meio de transmissão, de preservação e de transmissão. E aquilo que as caracteriza é essencialmente o facto de estarem estabilizadas no seio de uma comunidade. Porque se não estiverem estabilizadas, também não são cultura, são apenas elementos fortuitos. O estarem estabilizados no seio de uma comunidade dá ao povo o direito de ser dono daquela manifestação cultural. E, portanto, não parece que haja alguém que possa dizer: não, senhor, isto não é para não pode entrar em listas, isto é meu, não é de ninguém. É do povo. Portanto, se não se importasse e pudesse, gostava que clarificasse um bocadinho mais essa disposição legal.
Bom dia. Jean-Yves Durand, sou mais um antropólogo. Queria completar um pouco a questão sobre a propriedade. Quem é, num tempo em que os bens culturais são precisamente isso, bens, isso é realidades cada vez mais suscetíveis de serem comercializadas, quem são os donos desses bens? Indivíduos, grupos, comunidades? Do ponto de vista legal, jurídico, o que é um grupo e uma comunidade? Será que são entidades identificadas?
Eu chamo-me Matilde Sousa Franco, sou museóloga de carreira, deputada à Assembleia da República pelo Distrito de Coimbra, e fui a relatora na Comissão dos Negócios Estrangeiros, exatamente desta Convenção do Património Cultural e Material. E resolvi incluir no relatório logo sugestões que foram aprovadas por unanimidade de todos os partidos, tanto na Comissão como depois no plenário, de alguns bens logo para classificar como património cultural e material. E sugeri o Fado de Lisboa, o Fado de Coimbra, as festas do Espírito Santo, que, como sabem, são mais conhecidas através dos Açores, mas também da diáspora portuguesa e imensos outros países, a festa dos tabuleiros de Tomar, e depois na declaração de voto que escrevi quando foi aprovado esta convenção no plenário, incluí também a sugestão da lenda de Inês de Castro. Na medida em que eu sou deputada por Coimbra, como é natural, puxo também mais para Coimbra, mas não só. E eu gostava de saber como é que se pode avançar já, na medida em que já estão aprovados por unanimidade estes quatro bens do património mundial, imaterial, desculpem, como é que se pode avançar já para a sua concretização? Muito obrigada.
Muito obrigado. Há ainda uma intervenção lá em cima. Talvez, e depois...
Bom dia a todos. O meu nome é Daniel Café, Câmara Municipal de Alcanena. Sou dirigente associativo de duas associações de investigação e defesa da cultura tradicional e popular, e já aqui foi mencionada a dimensão vasta e complexa de tudo isto que significa o património imaterial. Já aqui ouvi falar, por exemplo, de propriedade, de quem é a propriedade do património imaterial. Será da comunidade? Eu penso que não será propriedade de ninguém, é de todos, porque ninguém pode reclamar para si algo que é comum a uma comunidade ou uma região. Já se aqui falou também, tocou um bocadito no assunto, precisamente dos direitos de autor. Eu parece a mim que nós estamos neste momento aqui assim no local próprio para levantar esta questão, que é a Assembleia da República. E eu penso que, e lanço aqui o repto ao Sr. Deputado, para que esta questão seja revista. Porque, neste momento, basta que um qualquer, que em Barreiros, outro cantor deste tipo possa registar como seu uma qualquer cantiga popular e passa a ser propriedade sua. Nas associações que eu represento enquanto dirigente associativo de investigação e de divulgação destes rituais, das práticas populares, tradicionais, deparamos-nos com este problema dos direitos de autor, em que para fazer qualquer tipo de manifestação tem que se pagar direitos de autor. E eu pergunto, então, mas de quem pertence este património material? É de uma pessoa que registra qualquer uma cantiga popular? Porque se lembrou de registar e a lei permite que isto seja feito? Não me parece que isto seja sério. Não me parece que isto seja ou que possa ser permitido este tipo de situação. Portanto, é um repto que eu lanço aqui desde já ao Sr. Deputado, que seja algo debatido em sede da Assembleia da República, porque de facto estamos a falar de algo que é de todos, é o património material que é de todos e que é usurpado por alguns, em alguns casos.
Muito obrigado. Há aqui ainda mais dois pedidos de palavra na segunda fila e se calhar dava para concluído essa fase aqui na segunda fila.
Eu chamo Lourdes Carita, pertenço à Associação Cultural e Pedagógica Ponte nas Ondas, que, como alguns dos presentes saberão, é uma associação de professores e escolas a todos os níveis de ensino da Galiza e do Norte de Portugal. E aquilo que eu queria fazer não é propriamente uma pergunta, de certo modo é uma resposta e um pedido. Falava-se na importância dos registros, ou não importância, do registro do património imaterial. Penso que neste momento na sala é consensual que mais importante do que o registro é a transmissão. E agora aqui entra o pedido e a nossa experiência, porque somos uma associação com 15 anos a trabalhar no património imaterial galego-português, a nossa experiência diz-nos que o local ideal, aliás a própria Unesco diz também, o local ideal para a transmissão do património imaterial é a escola. É aí que temos as novas gerações e é aí que podemos levar os portadores e os transmissores do saber a contactar e a transmitir. A Galiza já iniciou o trabalho de integração nos currícula dos ensinos básico e secundário do património imaterial, com livro adaptado, com capítulos nos livros escolares dedicados ao património imaterial. Eu queria pedir aqui, que temos a Assembleia da República presente, que Portugal avançasse nesse sentido. Para quando, e vimos pedindo isso às direções regionais de educação, etc., há vários anos, para quando é que Portugal prevê realmente a contemplação nos manuais de ensino do património imaterial? Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se havia mais alguém que tinha pedido a palavra aqui na segunda fila. Não? Pronto. Há ali mais um pedido de palavra.
Boa tarde, Margarida Ruas, represento o European Museum Forum em Portugal e gostaria só de comentar convosco e com todos a preocupação que eu tenho em relação ao campo semântico do património imaterial. E é apenas uma chega para a discussão. Nós, como seres humanos, temos necessidade de dividir para perceber, para compreender. E é essa divisão que eu gostaria que nós pensássemos e refletíssemos um pouco sobre ela, porque património imaterial e material estão ligados, é património cultural, é cultura. Eu queria só lembrar-vos que o Aqueduto das Águas Livres, como sabem, é que eu estive ligada durante muitos anos, é um exemplo claro dessa síntese, dessa simbiose. Ele esteve, como também se bem se lembram, ameaçado de destruição e toda a estratégia que foi, na altura, encetada para evitar essa hecatombe, sempre assentou no património material e imaterial. É impossível olharmos um monumento de 58 quilómetros, que é com certeza mais físico do que físico, sem olharmos o imaterial. Não foi possível essa estratégia, não foi possível salvá-lo sem que estivessem em plena ligação o que é material e o que é imaterial. E é essa separação que eu penso que nós não podemos fazer em circunstância alguma, porque são indissociáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vou agora então passar a palavra à mesa para responder às questões colocadas, se calhar começando sem ordem protocolar, começando pela direita, dar a palavra ao Dr. João Martins Carlos para dar a resposta às algumas das questões que foram colocadas. Queria apenas dizer que, obviamente, na qualidade de moderador, farei o registro destas questões, aliás, será feito um registro deste colóquio posteriormente, para que todos os senhores deputados e todos os grupos parlamentares possam, obviamente, ter em conta as preocupações que aqui são deixadas e certamente terão, quer no âmbito do grupo de parlamentares conexo com o UNESCO, quer, obviamente, no âmbito da Comissão, da 12ª Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. A palavra ao Dr. João Martins, claro.
Muito obrigado pelas questões que resolveram colocar. No âmbito, ou mais próximo do âmbito da minha comunicação, são questões muito interessantes e difíceis, tal como aqui já foi dito. A questão de património cultural e material está pouco estudada, juridicamente é difícil, e nomeadamente é difícil exatamente em relação a duas ou três perguntas que aqui foram feitas relacionadas com a propriedade. Enquanto que em relação aos bens materiais, aos monumentos, aos conjuntos, aos sítios, pois sempre um problema de propriedade pública ou um problema de propriedade privada, ela é perfeitamente identificada, independentemente de saber se esses monumentos, esses imóveis de interesse público, esses imóveis de interesse nacional, contêm em si, como se bem disse agora, no final, um conteúdo simbólico de imaterialidade, a meu ver, têm, pela concepção que defendo de bem cultural, e nunca se deve esquecer essa, ou entendo que não se deve esquecer essa dimensão, mas não fugindo à questão, há um problema que se pode relacionar com a propriedade em relação a certas manifestações de património cultural e material, não a todas, mas aquelas que podem ser identificadas com os direitos de autor ou que possam, de alguma forma, ter uma relação com a propriedade industrial. Admito que nessas situações possa haver uma relação entre o património cultural e material e um problema de propriedade, aqui propriedade artística, literária, científica. Agora, também vos queria dizer que entendo que as manifestações de património cultural e material, pela própria noção que a Convenção nos dá e que a legislação portuguesa nos dá, não é algo que se cristalize tal como se cristaliza normalmente uma obra literária ou, se quiserem, para ir mais próximo das perguntas que me fizeram, o património cultural e material não é uma obra coletiva, não é uma obra individual, no sentido do Código dos Direitos de Autor. Não é disto que estamos a tratar, sobretudo porque a sua principal característica, a transmissibilidade, faz com que ele se possa mudar, com que se possa aperfeiçoar, e não podemos, no circuito, ou nesta linha que é a tradição, ou que é a sucessiva manifestação deste tipo de manifestações, identificar o momento em que podemos dizer aqui há propriedade e aqui não há. É evidente que há pontos de contacto em relação ao direito de autor. Há um caso célebre de um país africano onde uma grande companhia internacional aproveitou uma espécie de apito de uma manifestação cultural de um conjunto de um povo africano. Ora bem, isso teve enorme importância na publicidade que foi criada com esse apito. E essa empresa, essa multinacional, ganhou milhões de dólares, naturalmente, com aquela ideia original que foi recuperar a essa tribo africana, e depois pôs-se o problema em termos de direito internacional, saber, privado, neste caso, saber se haveria ou não lugar à indenização ou não. O problema não se chegou a pôr pela simples circunstância que a grande multinacional resolveu dar uma indenização a essa comunidade para, enfim, apoio social ou outro. Nestes casos podem surgir problemas de propriedade, mas diria que não há a mesma, não é da mesma natureza a apropriação do direito do património cultural imóvel, regulado sobretudo por normas de direito público e normas de direito civil, do que aquelas que encontramos, sobretudo por causa do conceito de transmissão e de equivalência no âmbito do património cultural e material. Mas é um longo caminho que ainda temos que prosseguir na relação entre o direito de autor e o património cultural e material. Penso que, aliás, as organizações internacionais, a OMPI se preocupa hoje em dia com esse tipo de problemas. Gostaria de responder à Sra. Matilde Sousa Franco, que tenho muito gosto em aqui ver, em relação à inventariação, não classificação, mas inventariação, das manifestações culturais que referiu. Hoje a lei diz-nos qual é exatamente o caminho para que isso possa acontecer. Isto é, basta que haja um pedido, e qualquer pessoa pode fazer o pedido para a inventariação e depois posterior inventário de uma manifestação de património cultural, para a Comissão Independente do Património Cultural e depois o Instituto Português de Museus declarar que essa manifestação está sujeita ou ficou no inventário português, e então isso serve de condição para que possa ser candidatada à lista do património cultural e material da UNESCO. Portanto, julgo que hoje temos o caminho perfeitamente traçado. Naturalmente, poderão aí surgir problemas se esta comissão independente, que pode vir ser, que é seguramente chamada a decidir esta matéria com os parceiros obrigatórios das câmaras municipais onde essa manifestação do património cultural radica essencialmente, com o das igrejas ou confissões religiosas, quando estiverem em causa, e também me pôs aí uma situação deste tipo, quando estiverem em causa manifestações de património cultural e material que tenham a ver com a religiosidade, uma vez cumprido todo esse procedimento, é natural, e eu pelo menos desejo, que essas manifestações que referiu venham rapidamente a poder ser inscritas no património, no inventário. E julgo que respondi minimamente às questões que me levantaram.
Muito obrigado, Dr. João Martins Claro. A palavra à Dra. Patrícia Salazão Barreto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo adiantado da hora, irei ser o mais sucinta possível e queria poder distinguir em duas as perguntas ou as observações que aqui foram feitas. De um lado, a primeira, relativas ao registro como ao inventário, como sendo o último recurso de defesa, de proteção deste mesmo património, e portanto sendo preferível, isso sim, para que o mesmo se mantenha vivo, que seja praticado pelas comunidades. Ora, relativamente a este aspecto, gostaria, apesar de tudo, de voltar às dificuldades com que o direito tantas vezes se depara quando tem pela frente uma realidade que é nova e, sobretudo, que é fluida. Ora, o registro audiovisual ou o registro sonoro, a catalogação, enfim, a inclusão da referência de que aquilo existe é absolutamente essencial quando essa manifestação, sem suporte físico, está ameaçada de extinção. E por isso, claro está que tanto a lei, a portuguesa, quanto a própria Convenção, têm de prever este inventário, esta listagem, como o meio mais relevante, mais extremo, se quisermos assim dizer, de defesa daquilo que pode desaparecer. Que um bem, melhor dito, uma prática, uma festa, uma manifestação, um rito, estão mais bem preservados quando são vividos por uma dada comunidade, isso evidentemente que sim, claro que sim. A questão é de que, ao contrário do que se passa com o património material, não pode haver um instrumento jurídico qualquer que obrigue essa comunidade a todos os anos praticar esse rito, ter essa festa, continuar a valorizar essa manifestação, porque, como dizia, e é a experiência que ocorre em todos os cantos do mundo, há práticas que pura e simplesmente são abandonadas, muitas vezes por desconhecimento, não há transmissão às gerações futuras, outras vezes há sim transmissão à geração futura e a geração futura não a aceita, não se revê nela, não a quer. E nesse caso, lá está, que o registro, a gravação, a possibilidade de haver acesso, para o caso de haver alguém que se interesse por essa manifestação, é evidente o momento, o meio de preservar, de proteger. Havia outras questões a respeito do registro, sobretudo ter presente que há uma lista meramente exemplificativa, no âmbito da Unesco, não há uma lista de excelência, não há uma lista exemplificativa do que sejam as práticas nos diferentes Estados, e depois há uma lista dos bens em risco, dos bens imateriais que estejam em risco, e é particularmente para esta lista dos bens que estejam em risco que deverá ser feito um esforço de cooperação internacional mais eficaz. Por último, relativamente à questão da propriedade, pois a questão da propriedade é uma das questões que justamente fez dificultarem muito esta negociação. Como há pouco tive a oportunidade de referir, por exemplo, os saberes tradicionais dos índios não estão protegidos por qualquer instrumento de direito internacional público. E são todos os dias aproveitados pela indústria farmacêutica, entre outras, que com esse negócio, evidentemente, se enriquece, sem que daí advenha qualquer contrapartida para o detentor do saber. Isso não está tratado. Propositadamente, eu diria que sim, não está tratado porque razões são óbvias. A sede própria para o tratamento destas questões de propriedade intelectual é, evidentemente, a OMPI, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e estamos na casa própria para fazer o apelo para que, por sua vez, a OMPI seja sensibilizada para esta referida questão. Isso, sem dúvida alguma. Mas há também que distinguir, um debate com esta duração não dá tempo, evidentemente, para tanta coisa, há que distinguir, a propósito, um exemplo que foi dado por um dos intervenientes, há uma música popular e que, de repente, é gravada por um qualquer cantor português que, a partir daí, se dela apropria. Há que distinguir a canção popular ela mesma, que, neste momento, não está produzida por direitos de autor se o autor não for conhecido. Enfim, é ancestral, será que é no domínio público? E quem diz a música diz uma outra manifestação qualquer, de um lado. Do outro lado, da interpretação, distinguir uma realidade da outra. O intérprete, o cantor, o autor que glosa uma dada realidade, pois bem, é protegido a título de direitos conexos. É o que a lei prevê. Mas se é verdade que a situação dele está protegida, a dele e a da indústria fonográfica que vai fixar aquela música. É verdade que esta interpretação está protegida, é verdade também que aquela outra realidade, que é o sítio maior onde foi colher a inspiração criativa, não tem neste momento uma disciplina jurídica própria e provavelmente deverá tê-lo. Mas também, diga-se em bom da verdade, apesar da lei portuguesa desde 85 referir a necessidade de se produzir o imaterial, só hoje é que saiu o primeiro diploma, nós estamos em 2009, só hoje é que saiu o primeiro diploma de desenvolvimento, enfim, dando objetivo, dando conteúdo de corpo a esse mesmo desidrato, e estamos, pois, a dar os primeiros passos, mas esta é, de facto, a sede própria para fazer os apelos para que as questões se resolvam mais eficazmente e mais celeremente, sem dúvida. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Patrícia Salvação Barreto. Os apelos certamente serão dirigidos aos restantes deputados e, obviamente, aos restantes órgãos de soberania, porque também aqui o Governo tem um papel importante na concretização desta regulamentação que é necessário ser produzida. Passamos agora a palavra à professora Salva Cristal Branco.
Muito obrigada. Vou falar do ponto de vista de investigador, evidentemente, e de alguém que contacta com, pelo menos que contactou ao longo de muitos anos com alguns detentores de tradição. E, de facto, tenho a dizer o seguinte. É verdade que muitas tradições de transmissão oral, de facto, baseiam-se ou têm como aspecto principal a possibilidade e a flexibilidade do modo como são tratadas criativamente por vários intérpretes. Mas, em muitos casos, sabe-se quem é o compositor inicial. E, em muitos casos também, isto não é falado porque, de facto, enfim, os folcloristas, os etnógrafos, etc., falaram durante décadas de uma criação anónima daquilo, da prática ou das tradições remontarem aos nossos antepassados, enfim, há 100 anos ou 200 ou ad eternum. E, de facto, muitas vezes, sabe-se quem é o Criador. E acho que nós, investigadores, eu encorajo os meus alunos e colaboradores, temos esta responsabilidade. Sabemos que, pelo Portugal fora, há, por exemplo, muitos criadores de canções que hoje em dia são identificadas como uma canção popular. A Catarina Chitas, por exemplo, na Beira Baixa, o Zé da Lata, nos Açores, o Virgílio Cristal, em Trás-os-Montes, nas terras de Miranda, só para mencionar alguns. Portanto, eu acho que também nós, da parte da investigação, temos uma grande responsabilidade de tentar, de facto, fazer uma identificação desses criadores locais e também transmitir a ideia que a tradição deles, pelo facto que foi criada por alguém que não a desclassifica como património e não diminui o seu valor, antes pelo contrário. Portanto, também há um trabalho muito importante a ser feito neste sentido. Este é um ponto. O outro ponto diz respeito à questão da prática dos registros. Evidentemente, como foi dito, não posso não estar de acordo que dar condições para continuidade é muito importante e se há uma prioridade é esta, evidentemente. Mas, por outro lado, eu também queria dizer, e já testemunhei não só em Portugal como em muitos países, exemplos de como o registro foi fundamental para revitalizar uma tradição já quase desaparecida. Portanto, não só pelo seu valor histórico, até pela possibilidade da sua revitalização e continuação. Portanto, quando faço um apelo para um arquivo, não é para ser uma coisa morta, é para ser uma coisa consultada, é para podermos ouvir os nossos avós e bisavós e pais e mães e para podermos utilizar estes registros para, enfim, poder eventualmente revitalizar estas tradições. Portanto, um arquivo é um sítio vivo e é um sítio com grande ligação à comunidade. Não vejo o arquivo como algo remoto para académicos e arquivistas que, enfim, ninguém pode tocar. Não é essa a ideia de todo. E, enfim, dado o tempo, não tenho tempo para exemplificar, mas há muitos exemplos em que isto acontece todos os dias. Inclusive, foram mencionados aqui grupos de índios norte-americanos, inclusive nesta situação em que as culturas musicais e coreográficas, etc., foram de facto dizimadas. Mas alguns registros do princípio do século XX, de facto, permitem hoje em dia a revitalização destas práticas. É neste sentido que eu vejo um arquivo. É um arquivo, é uma instituição viva, é uma instituição que faz parte da comunidade, e é uma instituição que preserva, mas ao mesmo tempo contribui para a continuidade.
Muito obrigado, professora Salva Castelo Branco. Dou então a palavra ao Dr. Fernando Brugman, da secção do Património Cultural e Material da Unesco.
Muchas gracias. Voy a intentar ser breve, aunque va a ser difícil. Quisiera reaccionar a una serie de intervenciones, no solamente del público, sino también de la mesa, porque me han parecido sumamente interesantes. Los temas son temas recurrentes, oímos a menudo desde hace años la cuestión de la propiedad, la función de los registros, cómo definir un bien cultural, la materialización del bien cultural. Por eso quiero empezar diciendo que el patrimonio inmaterial no es un tema nuevo. Es un tema, aunque hablemos de temas nuevos, es un nuevo porque hay una convención nueva, pero el tema mismo viene ya del siglo XIX, cuando el mundo académico empezó a definir incluso el concepto de patrimonio en sí. Y no se hacía una distinción entre el patrimonio material e inmaterial, no existía. Existe toda una lista, un catálogo, un inventario de distintas formas de expresiones culturales que podían llamarse patrimoniales. Perdón. Si no es nuevo, esto era el caso europeo en el siglo XIX. Esto evolucionó y cambió en otros países. En los años 50 en Japón introdujeron todo el sistema de patrimonio inmaterial por una forma de defensa de la identidad nacional japonesa. Introdujeron también una serie de políticas económicas para el cambio de la sociedad japonesa a una economía moderna basada en el modelo occidental de Estados Unidos, y al mismo tiempo introdujeron una política de defensa de su patrimonio inmaterial a través de la identidad. No fue la primera, porque Brasil ya tuvo una política de patrimonio inmaterial en los años 30, también la tuvo en algunas ciudades como Elche en España. Quiero decir que la UNESCO ya empezó en los años 50, en la década de los 50, a discutir sobre este tipo de formas patrimoniales. Durante, llevamos casi 70 años hablando de ello. Incluso cuando se aprobó la Convención del Patrimonio Mundial, hubo un debate sobre introducir o no el concepto de folclore dentro de la Convención del Patrimonio Mundial. Digo bien mundial y no patrimonio de la humanidad. Patrimonio mundial hace referencia a unas fronteras, a un territorio físico que se puede identificar, como tal, y que porque se puede identificar, es decir, tiene unas fronteras, o porque es un objeto y tienes una forma específica, sabes también quién es el propietario, es decir, puedes identificar al propietario. Y eso implica ya claramente que la forma tradicional de protección del patrimonio es a través de la protección de los intereses del propietario de ese patrimonio. Y se cree que indirectamente, si se protege el interés del propietario, y el propietario puede ser una administración pública, a través de una expropiación anterior, por ejemplo, de un bien, si se interesa, basándose en el interés de la protección del de los intereses del propietario, los derechos del propietario, puedes también preservar un bien cultural. Con lo cual surge una serie de convenciones, como la Convención 70, sobre objetos culturales o sobre el tráfico ilícito, por ejemplo. O además, la primera de ellas, la de 1954, sobre la protección de bienes culturales en épocas de guerra. Y se identifica cuál es el bien y se da una protección, aunque luego no se haya hecho ni caso a eso. ¿Qué pasó en el 70? En el 72 no se incluyó en la Convención de Patrimonio Mundial, en la Convención para la Protección y Conservación del Patrimonio Natural y Cultural, se llama así esa convención. Sin embargo, Bolivia, inmediatamente en el 72 propuso, en el 73 de hecho propuso en la UNESCO, añadir un protocolo a la Convención del Patrimonio, a la Convención de la Propiedad Intelectual, la Convención de Copyrights de 52, hecho que fue rechazado. Para la protección del folclore, de nuevo fue rechazado porque era muy difícil identificar al propietario de ese patrimonio. Es decir, no había y no existía todavía un sistema de protección de la propiedad intelectual colectiva, como evidentemente el profesor y el profesor han dicho claramente esta mañana o hace un rato. UNESCO reaccionó ante esa situación y inmediatamente se puso a trabajar junto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, en una ley modelo que se hizo, esa primera ley modelo, y se aprobó en el 77, que ni siquiera, bueno, no se aprobó, salió, pero no llegó a aprobarse como un instrumento oficial. Fue reformada esa ley modelo en el 82, se llama la ley modelo de Túnez sobre la propiedad intelectual, y quería hacer referencia a la propiedad colectiva. Y hablando de esto, voy a hacer referencia a los registros y también a los museos. Se pensó que a lo mejor lo más fácil era seguir pensando en la protección del bien cultural en sí, y el bien cultural expresado a través de un objeto o a través de la documentación, es decir, a través de un registro, la descripción de ese bien, o a través de la protección del objeto que viene del patrimonio material y que se mete en un museo. Eso llegó a la aprobación de una recomendación de la UNESCO, que no es de carácter obligatorio porque es una declaración, que fue la recomendación del 89 sobre la protección del folclore y las tradiciones orales. Esa declaración se concentra sobre todo en la protección de los documentos, la documentación del patrimonio inmaterial, y se puso en marcha y funcionó en muchos países. Empezaron a hacerse muchos inventarios y registros del patrimonio material. Mientras tanto, en el 82 se reúne en México toda la Asamblea General de la UNESCO en el 81. Esa reunión se llama Mondiacult, y ahí dicen que desde hace 10 años, es decir, desde que se aprobó la Convención del Patrimonio Mundial, se ha prestado muchísima atención a la protección de un patrimonio monumental, como fue el caso de las pirámides de Egipto, el Abu Simbel, el proyecto de Abu Simbel, y que sin embargo no se reconocía toda una parte del patrimonio que hasta ese momento, que hasta antes de esa aprobación de esa convención, sí se reconocía como tal y también de la UNESCO, pero que no había ninguna, no se prestaba atención. Y es decir, incluyeron una definición nueva, no solo del concepto de cultura, sino también del concepto de patrimonio cultural. Y ahí voy a la cuestión que se habló antes sobre la cuestión del patrimonio cultural es el mismo. Se definió el patrimonio cultural como no solo los monumentos y los sitios y los instrumentos y demás, sino también todos los valores, las tradiciones, la parte inmaterial de ese patrimonio. Y fue la primera vez que se utilizó el concepto de patrimonio inmaterial, en el 81. Es decir, estamos casi 30 años después, ha costado casi 30 años tener un instrumento normativo sobre este patrimonio. ¿Qué es lo que hizo la UNESCO? Continuó adelante con cultura y desarrollo. Cultura y desarrollo fue un tema fundamental en la década que se hizo del 85 al 95 en la UNESCO, en la que se estudió cuál es la función que cumple la cultura en el desarrollo económico de cualquier país, desarrollado o que no sea desarrollado todavía. Se llegó a una conclusión, y esa conclusión se escribió en un informe que se llama el informe Nuestra diversidad creativa, que se publicó en 1996, y ahí de nuevo se dice, se ha prestado demasiada atención a un patrimonio material que es importante preservar, pero hay otro patrimonio que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, porque desempeña un papel fundamental en la cultura, en permitir la evolución de la cultura de los pueblos, y de nuevo eso fue el patrimonio material. Y fue ahí cuando se lanzaron dos actividades, dos líneas normativas. Una dirigida a promocionar la importancia del patrimonio inmaterial, que fue y resultó en la proclamación de obras maestras del patrimonio inmaterial de la humanidad, y otra estudiar la posibilidad de desarrollar un instrumento normativo. La proclamación de obras maestras es una proclamación hecha, fue, por el director general, basada en un texto real, que tiene su valor jurídico porque es un texto del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO aprobó los criterios para lanzar el programa de la proclamación. Esos criterios estaban basados en el concepto de patrimonio mundial y, por tanto, basados en el concepto de masterpiece, de obra maestra de valor excepcional universal. Asombroso, porque precisamente todo el debate que hubo antes es que el patrimonio material no tiene ese valor excepcional, porque si lo hacemos, consideramos que una cultura vale más que la otra. Y ese fue el debate que hubo durante la preparación del texto de esta convención. Algunos países, especialmente países africanos, decían que había que tener listas. Había que tener listas porque una de las listas, la de patrimonio mundial, reconocía, como bien ha dicho la profesora, solamente el patrimonio típico de Occidente, grandes iglesias, monumentos, y no reconocía otras formas de patrimonio, como era el caso 50 o 60 años atrás. Los países que estaban en contra de ello, precisamente el grupo 1, Europa y América del Norte, decían que no, porque si se hacía una lista, se establecía un canon. Si se hacía de nuevo el mismo error, bueno, el mismo error no, se consideraba un error que se hicieran diferencias entre las distintas formas de patrimonio inmaterial, pero no se considera un error que se hagan diferencias entre las distintas formas de patrimonio material, con lo cual el debate estaba servido, porque dijeron, bueno, si hay un patrimonio inmaterial que hay que defender, hagámoslo, habrá que salvaguardarlo. Muchas delegaciones africanas dijeron sí, pero también habrá que reconocerlo. Y por eso existe una lista que se llama Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, para sensibilizar a la opinión pública de la importancia de este patrimonio. Y solo para eso, para mejorar el diálogo intercultural, para mejorar el conocimiento. Esa es la función de la lista. No es el registro, no es hacer un registro internacional, no es hacer una separación, una división entre las distintas formas de patrimonio. Se crea una lista que se considera mucho más importante, la salvaguardia urgente, para ayudar a aquellos países o a aquellos elementos que tuvieran necesidad de una salvaguardia urgente dentro de un marco de globalización y demás. Y se crea, como dije antes, precisamente el intercambio de buenas prácticas a través del artículo 18. El texto de la convención es un resultado de un consenso. Es un consenso entre distintos países. Y deja muy claro que esta convención no se ocupará de los derechos de la propiedad intelectual. Eso se le deja a la OMPI, a la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. ¿Por qué? Si continuara el debate sobre la cuestión de la propiedad intelectual, jamás habría habido un instrumento normativo como este, porque llevamos 50 años hablando de ello. Lo que se hizo fue evitar el debate sobre la propiedad intelectual para poder crear, evitar el debate también de la documentación, porque el resultado de la declaración del 89 de la que hablé antes fue que todo el mundo se dedicó a concentrarse sobre la documentación sin tener en cuenta la importancia de la viabilidad de la transmisión. No se toca. La documentación no es lo importante, la viabilidad es lo importante. La propiedad intelectual no es lo importante, la transmisión también es lo importante. Por lo cual, se dice que el patrimonio material y inmaterial son lo mismo. No es verdad. El patrimonio cultural es un patrimonio que puede ser único. Y a nivel nacional se pueden desarrollar todo tipo de políticas en las que se toma el modelo de unas convenciones, de unos tratados o de otros. La UNESCO ofrece ayuda a ello. El patrimonio material y inmaterial no son lo mismo, pueden serlo, pero no se aplican de la misma forma ni se preservan de la misma forma. Si se aplicaran las mismas medidas de protección del patrimonio material a las del patrimonio inmaterial, estaríamos museificando, fosilizando el patrimonio material. Estaríamos, si estuviéramos solamente documentando ese patrimonio, nos lo estaríamos cargando. Ese no es el objetivo de esta convención. Con lo cual, sí, puede ser que el patrimonio, no sé, el patrimonio inmaterial portugués de Lisboa sea el mismo que el patrimonio inmaterial portugués, por ejemplo, el Fado, no lo sé. Pero en muchos pueblos no es así. Un edificio construido hace 300 años puede ser que hubiera sido construido por otras personas, por otros grupos. Y a lo mejor puede ser que el sentimiento de identidad o el valor que pudieran dar esos individuos a ese edificio es muy distinto que lo podemos dar hoy. Es una aproximación anacrónica al patrimonio. Hoy decimos, si hablamos de patrimonio material, el valor que tiene ese patrimonio hoy para las comunidades y la forma de transmitirlo en el futuro, sin necesidad de buscar una autenticidad porque llevan haciendo 300 años. Eso no es lo importante. Entonces, si seguimos pensando en términos de propiedad, que son fundamentales para otras cosas, entonces nunca avanzaremos. Y quiero, para terminar, porque sé que estoy hablando demasiado, pero para terminar, un ejemplo de una forma indirecta de protección jurídica de un bien cultural, del patrimonio inmaterial, es un ejemplo, no digo que sea un modelo, pero un ejemplo. Venezuela desarrolló un inventario del patrimonio inmaterial, del patrimonio cultural, desde hace unos 5 o 6 años. Hasta hace 5 o 6 años Venezuela tenía un inventario con 600 bienes inscritos y todos eran edificios coloniales. Ahora hay 110.000 elementos inscritos. Y esos 110.000 elementos inscritos son materiales e inmateriales. Y a lo mejor edificios que no tienen ningún valor real o estético, quizá, están inscritos porque para la comunidad tiene una importancia. Ese edificio vivió esa señora que tenía esos conocimientos. Ese inventario, que está en línea, que se puede consultar, que también ha sido publicado, que está en todas las provincias de Venezuela, se hizo al mismo tiempo que se desarrolló una ley, la Ley de Patrimonio Cultural Venezolano. Esa ley dice que todo el patrimonio inscrito, todos los bienes inscritos en el inventario de Venezuela, está protegido por esa ley, sin decir cómo. Pero está reconociendo que el Estado venezolano tiene la posibilidad de intervenir en el caso de que alguien lleve, y si lleve los conocimientos de unas plantas, de plantas medicinales, antiguas, uso farmacéutico para grandes industrias. Nadie dice, y desde luego no estoy diciendo, y tampoco soy un experto jurídico, que eso vaya a solucionar el problema, no lo creo. Pero al menos dará un elemento más de defensa de los intereses de esas comunidades detentoras de ese patrimonio. Y podría seguir hablando muchísimo, pero me voy a callar.
Muito obrigado, Dr. Fernando Brugman. Permitam-me apenas que lance mão de uma parte do riquíssimo património cultural e material do Alentejo, recorrendo aos versos de uma moda alentejana, para vos dizer que está na hora de irmos saindo por esses campos fora. Queria agradecer a todos os intervenientes neste painel, quer aos autores das comunicações, quer aos participantes no debate, a contribuição que deram, e relembrar que, de acordo com a previsão inicial de curso dos nossos trabalhos, está previsto os mesmos serem retomados às 14h30 e, portanto, apelava a todos a uma tentativa que há de ser difícil de cumprimento deste horário. 14h30.